Painel na Copa.
Mais uma vez, contato com Márcio Aquiles Sardi. As semifinais serão amanhã com França e Espanha e na quarta com Argentina e Inglaterra. Como o Márcio já havia dito, né, o clube seleto aí de 8 seleções que já ganharam a Copa do Mundo não terá nenhum novo membro, né, a partir desse ano, não será dessa vez. Todas essas... esses times já ganharam Copas do Mundo. Eu queria saber do Márcio se ele acha que Espanha e Inglaterra têm alguma chance aí, que são os times, né, que têm apenas uma Copa cada um, se tem alguma chance aí nessa rodada. Bom dia, Márcio, tudo bem?
Bom dia, Mauro, bom dia a todo mundo que está com a gente. Pois é, os outros 4 campeões mundiais, Brasil, Alemanha e Uruguai, ficaram pelo caminho, e também a Itália nem se classificou para essa Copa. Então, 4 campeões mundiais nas semifinais. Olha, Mauro, eu acho que tanto Espanha quanto Inglaterra têm muitas condições de superar França e Argentina nessas semifinais. A Espanha, por exemplo, dos últimos 6 jogos oficiais contra a França, ganhou 4, perdeu 1, empatou 1. Então, o retrospecto da Espanha é muito bom. O que está acontecendo agora? A gente vê a França muito bem preparada, muito bem organizada, disparada hoje a melhor equipe dessa Copa do Mundo, mas a Espanha não está morta, não. Como a gente falou na semana passada, o que a Espanha gosta de fazer é controlar o jogo. Se a Espanha conseguir segurar a França, impedir muitos ataques da França, e assim ter a posse de bola por mais tempo, a Espanha tem grandes chances de se classificar para a final. Já na semifinal entre Argentina e Inglaterra, a questão que me parece que está muito evidente é o cansaço da seleção argentina, que dessas 4 seleções semifinalistas é a que tem a maior média de idade. Então talvez a Inglaterra possa se beneficiar dessa situação, além da ótima fase também do Bellingham. Então, as semifinais, elas estão bem abertas, Mauro.
Agora, Márcio, eu não tenho visto todos os jogos, né? Vejo alguns, mas eu fiquei impressionado com o futebol espanhol no jogo contra a Bélgica, na sexta-feira, né? É um time, assim, com meio campo bastante robusto, né? Os espanhóis ficam ali girando com a bola, com passes, lá atrás, no campo adversário, aparentemente sem pressa, e, de repente, eles furam o bloqueio, finalizam para o gol, e estão também sempre atentos aos rebotes, né? Você tem algum destaque desses jogos do final de semana? O que a gente destaca aí dessas quartas de final aí?
Bom, vamos começar por Espanha e Bélgica, justamente, Mauro. Pois é basicamente o que você falou. E olha que a Espanha está desfalcada de um jogador que era essencial para esse esquema tático, que é o Fermín López, meio-campista e meio-atacante do Barcelona e da seleção espanhola. Ainda assim, a Espanha tem um meio de campo que não é brilhante, mas é bastante consistente, principalmente com Dani Olmo, com o Pedri, que são do Barcelona, e também com o Rodri, que joga no futebol inglês. Esse é um dos segredos mesmo da Espanha. Aproveita a mínima falha, né, da equipe adversária para fazer o seu gol. Aconteceu isso com Portugal e aconteceu isso novamente contra a Bélgica, que depois de um rebote do goleiro, a Espanha fez um gol. A Espanha leva pouco gol, só tomou 1 nessa Copa do Mundo inteira, é a melhor defesa. Por outro lado, faz poucos gols. Dos 4 semifinalistas, é a seleção com menos gols, fez só 11 ao longo dessa Copa do Mundo. Né? O objetivo da Espanha, tanto do meio do campo quanto da zaga, é interromper os ataques da França e ter a bola no pé para controlar o jogo. Essa vai ser a tônica da partida. Se a França conseguir furar esse bloqueio espanhol, aí o jogo vai mudar completamente de figura.
Márcio, a gente antigamente só via falar no camisa 10, né? Camisa 10 era o rei do time, né? Hoje se fala muito no camisa 9. Qual que é o papel de cada um? E parece, pelo que eu tenho visto aí, o papel do camisa 9 e do camisa 10 vem mudando, né? A partir dos últimos tempos, né?
Bom, talvez o grande exemplo disso seja o Messi, que às vezes ele faz o papel de 10 e às vezes faz o papel de 9, né? O que é o 10? É o organizador dos ataques do seu time, da sua seleção, né? É o homem que pensa o jogo dentro do campo e faz a distribuição da bola para a construção das jogadas, né? A gente já teve alguns 10, históricos, né? Como o Zico do Flamengo, por exemplo, que além de construir jogadas, também chegava no ataque para finalizar. Já o 9 já foi o típico centroavante que esperava a bola só dentro da área, né, para finalizar, para só dar o último toque para fazer o gol, mas também, como você falou, já há muitos anos isso tem mudado bastante. O centroavante sai mais para buscar a bola também, para ajudar na construção das jogadas. Mas basicamente o trabalho é esse. A gente vê muitos jogadores que fazem esse papel duplo. Eu citei já o Bellingham, por exemplo, que às vezes joga até mais recuado do que um camisa 10, mas nessa Copa do Mundo ele tem feito essa dupla função: constrói jogadas e chega para finalizar. Tanto é que é o artilheiro da seleção inglesa, junto com Kane. Os dois têm 6 gols nessa Copa do Mundo. O Bellingham fez os 2 gols da Inglaterra contra a Noruega no jogo das quartas de final.
Bom, você falou em artilheiro, né? A corrida pela artilharia continua igual, o Messi não marcou nenhum gol e a novidade é que o Haaland sai do jogo agora, né?
Pois e não precisava ter saído. Para quem não assistiu o jogo, a Noruega, quando ainda ganhava de 1 a 0, teve uma chance clara de fazer o gol. O companheiro de ataque não passou para o Haaland e depois a Inglaterra acabou virando o jogo para 2-1. Então o Haaland, ele se despede da Copa com 7 gols. O Messi e o Mbappé lideram juntos com 8 gols cada um, e ainda tem mais 2 jogos agora cada um, tanto a semifinal quanto a final, ou disputa de terceiro lugar, né, Mauro?
Mas o presidente da FIFA, o Gianni Infantino, ele disse que para 2030 estuda a possibilidade de ampliar o número de países da Copa dos atuais 48 para 64, seriam 16 a mais. Quer dizer, ele ficou meio empolgado aí, né? Você não acha, não?
Essa Copa com 48 foi um sucesso, né, Mauro? Deu oportunidades para outros times, valorizou mais, principalmente a África, né? A gente viu que dos 10 classificados para a Copa, 9 passaram de fase na África, né? Então esse é um dado bastante interessante. E mesmo os países que não se classificaram, os países mais fracos, como Curaçao, por exemplo, ou Haiti, ou até os asiáticos que tiveram um desempenho muito ruim, principalmente Iraque, Jordânia e Uzbequistão, também se aproveitaram dessa Copa do Mundo para jogar em nível mundial, enfrentar seleções de outros continentes, né? E por isso a Copa acaba sendo um sucesso. O acréscimo de 48 para 64 seleções facilita, porque teoricamente seriam 16 grupos com 4 seleções, classificando os 2 melhores, ou seja, classificando 32 para a próxima fase, né, para a fase de 16 avos. O mesmo que classificou agora. O que iria mudar é que a gente não teria aquela emoção de ficar fazendo cálculo para saber quem seriam os terceiros classificados, porque na fórmula atual, além dos 2 melhores de cada grupo, precisa classificar 8 seleções para a segunda fase. Em termos de logística da Copa, não muda muito, né? Mas em termos de integração de outras seleções, aí o ganho é bastante claro. É óbvio que a gente tem os objetivos econômicos da FIFA, né? O Gianni Infantino sempre procura fazer uma política para se manter no poder, e classificar mais 16 seleções já é um ganho muito grande, né, para suas aspirações políticas.
Mas no nosso último encontro na sexta, a gente falou sobre as camisetas dos times, né, que acabam enchem os olhos, né, dos torcedores. A da Bélgica, por exemplo, era inspirada no pintor surrealista belga René Magritte. Da Croácia, aquela toda quadriculada, vermelho e branco, também é muito linda, né? E as africanas também têm cores vivas. Quer dizer, além da beleza, muitos divulgam a cultura, né, do país para o mundo todo. E você que é um colecionador aí, quais são as camisas mais interessantes da Copa, na sua opinião?
Quando a Copa começou, eu fiz uma pesquisazinha junto com os colegas para ver como é que as seleções iriam se apresentar. Eu gostei particularmente de três: a reserva do Canadá, a titular da Nova Zelândia e a camisa titular também da Áustria. A camisa da Áustria é mais simples, não tem nenhum motivo na camisa, a não ser as cores, mas a combinação de cores de vermelho com a manga preta era bem interessante. Já o Canadá e a Nova Zelândia têm desenhos discretos na camiseta, muito interessantes, marcas d'água, que mostram um pouquinho justamente da cultura, né, e da história dos países. Por coincidência, os dois focam muito na folha, né, que é a folha que é um símbolo de cada um dos países, né? No Canadá, o maple, né? E na Nova Zelândia, o fern, que é a samambaia, né? Então, os designs dessas camisetas foram muito felizes ao incorporar esses e outros elementos da cultura e da história dos seus países na camisa da seleção. E os países africanos, principalmente no uniforme reserva, também trazem muito isso, né? Muitos elementos da cultura, principalmente da arquitetura e também de utensílios, né, dos seus países, além dos animais que representam seus países também. Então tem camisas realmente muito bonitas em todas essas seleções. O único porém, Mauro, é que o preço das camisas de futebol está muito alto, né? Não tem dado para colecionar muita camisa, não, porque está muito caro, viu, Mauro?
É, só do Brasil que está baratinha, né? Bom.
Agora tá.
Mas a sua Copa está na reta final, o painel na Copa também vai até sexta-feira, né? Hoje não tem jogo, mais um dia de abstinência para você. Vamos ver se você vai sobreviver aí. E amanhã a Ana Raquel volta, que é o painel eletrônico. Vocês continuam conversando aí sobre a expectativa para esse primeiro jogo, né? Esse jogo de amanhã. E para mim foi um prazer estar aqui com você, batendo papo, trocando figurinha todo dia sobre a Copa. Vou continuar ouvindo, acompanhando o painel na Copa. E um grande abraço para você, muito obrigado pelas informações aí.
Mauro, é sempre um prazer conversar com você, tanto profissionalmente quanto fora do trabalho. Eu quero lembrar que a gente conversou na primeira edição, né, do painel na Copa, quando a Copa estreou, e a gente tinha conversado mesmo que os favoritos seriam França, Espanha e Argentina, com a Inglaterra num segundo pelotão. Olha aí, é o que está acontecendo. Esses quatro vão para a semifinal. Muito obrigado, Mauro, e continua com a gente, então. E quem está ouvindo e quem está assistindo também, o Painel na Copa, então, vai até sexta-feira. Um abração, Mauro.